Muito bem, começa mais um Betelero de número 3. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Abner Melanias do Achando Graça.
Fala, Bibo!
E aí, beleza?
Beleza, cara, tudo certo.
Vamos voltar, vamos repetir a dose. E também, MacLeod.
Opa, pessoal,
tudo bem? E aí, MacLeod? Tudo bem. Criou um blog, né, MacLeod? Como é? Conta um pouco pra gente aí desse Humanoide Zero. Que isso, cara? Cultura pop com teologia. Eu vi aí que uma postagem recente foi a teologia de Conan, o Bárbaro. Que isso, cara?
É, no filme do Conan, o Bárbaro, de 82, tem uma cena que ele e o Sabotai, né, aquele cara que ele salva dos lobos, eles começam a debater qual deus é o maior, né? Então eu achei interessante puxar um pouco de... uma visão um pouco mais profunda desse assunto aí. Bacana. E coloquei lá no lobby. O blog tá começando, né?
Só tem 10 postagens até agora. Pô, 10 postagens é bastante, cara, pra pensar. Começou há pouco tempo, já tá com 10. Qual é o propósito do Humanoide Zero?
É o seguinte, o propósito do blog é trazer pessoas que gostam de filme, desenho animado, quadrinhos, e misturar isso com uma visão um pouco mais espiritual das coisas, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. E eu também uso o blog pra...
às vezes não dá, né?
Eu uso um pouco o blog pra exacerbar um pouco da minha frustração do dia a dia com o trânsito, com essas coisas que incomodam a gente, né? E impedem que a gente dê, às vezes, um testemunho melhor de vida, né?
Legal. O blog é quase que um desabafo, assim. Só que desabafo. Não naquela linguagem mimimi e tal. É um blog que tu quer botar pra fora algumas coisas. Tipo quem pratica esporte, faz academia, quase isso, não?
É, mais ou menos por aí. Assim, alguém que malhou recentemente aí, começou na academia agora e sofre das primeiras dores e quer reclamar.
É, loucura. Eu nunca tinha malhado tríceps na minha vida, cara. Eu nem sabia que existia esse músculo. Dói muito, cara. Aí, é loucura. Bacana. E estamos aqui com o Marcelo Matias. Ah, calma aí. Deixa eu falar que o link pro blog do MacLeod e o link do Achando Graça estão aqui nessa postagem. E Marcelo Matias Lima de volta aí direto lá de irmãos.com. Beleza, Marcelo?
Aí, presente, hein?
Presente.
Tamo aí.
Tu não tem um blog, cara? Como é que é? Tu é um cara legal, tem umas boas sacadas e tal. Tu já nunca pensou em escrever um blog?
Cara, eu tenho um blog. Eu tenho um blog bem diarinho.
Putz, que mancada. Que mancada.
Às vezes eu começo a escrever e me empolgo, depois eu desencano.
Tá, mas tu não divulga esse blog, né? Porque eu te acompanho. Não, cara, porque
ninguém entra sem entrar. Porque daí eu vou decepcionar as pessoas.
Não, é porque eu não sabia, eu até te acompanho nas redes sociais, você é um cara que viaja bastante, eu tenho uma certa inveja nesse sentido sua, né? Ou é foto antiga que você põe agora, não sei, ou foto antiga que volta porque alguém comentou e eu acho que você tá viajando e tal.
Eu acho que é isso.
É as enganações da rede social, né? Mas tu nunca divulgou isso, pelo menos eu nunca vi e tal. Que blog é esse, cara? Vamos colocar esse blog pro mundo aí, meu irmão.
Então vai lá, hein? longocaminho.com.br. 3 meses pensando só no nome, assim. Quando eu cheguei no nome, daí eu fiz o domínio. Só que daí eu fiquei meio desanimado. Mas eu vou escrever, cara. Tô com muita vontade de escrever.
Tem uma desculpa, entendeu? O longo é caminho. Quando eu chego no final, tô cansado, não quero escrever e tal. De repente. Foi horrível, mas deixa quieto. Tá aí então, longocaminho.com. Ó, o link também pro blog do Marcelo, que você nem fazia ideia. Aproveita que ele tá empolgado, com certeza vai escrever depois da gravação de hoje.
Tem um post aí mais recente, assim, de pelo menos de setembro de 2003.
Olha aí, justamente você tem. E ó, galera, tem opções pra você tá lendo aí, aquela lida diária, aquela navegada diária. Às vezes você não sabe o que acessar, né? Tem lá a Bibotalk Achando Graça, Humanoide Zero. O Humanoide Zero, por enquanto, é Blogspot, né, Cláudio?
Por enquanto eu tô esperando um pouco mais pra registrar, porque eu quero que passe essa primeira etapa em que você possa pegar gosto pela coisa, né?
Claro.
Porque eu tinha medo de abandonar também. Que nem você falou, Marcelo, né? Eu passei muito tempo pensando no nome, e quando eu fui registrar já existia o nome que eu havia pensado.
Longo Caminho, coincidência. Não.
Aí esse Humanoide Zero foi a segunda opção.
E a gente se reuniu aqui porque o Betelero, lição de moral em frames... a galera gostou, curtiu, foi muito baixado. E a gente comentou, inclusive, naquele Betelero, que teria que ter uma segunda parte com o mesmo elenco. Então eu convidei as mesmas pessoas para nós estarmos falando de novo sobre lição de moral em frames, parte 2, ética e religião nos filmes. Obviamente, a gente não irá conseguir falar de todos os filmes que nós gostaríamos, mas a gente escolheu 3 filmes E a partir desses três filmes, a gente vai falar dessa temática ética e religião. E obviamente que a gente não garante que vá conseguir falar dos três filmes, por isso a gente nem vai falar quais são os três filmes, porque vai que a gente não consegue. A gente guarda, né? A gente guarda esse filme que vai ficar de fora, se ficar, para uma próxima gravação. O que, que vocês acham? É uma?
Isso aí.
Então tá aí, pessoal. A gente vai falar sobre ética e religião a partir dos filmes.
Posso dar o troco em bala?
E o primeiro filme que eu quero trazer aqui pra mesa, A Baila, para nós discutirmos, ele é um filme recente, inclusive foi um filme que nós comentamos também no último episódio do Betelero, que é o filme Redenção. Agora o nome em inglês me fugiu.
Machine Gun Preacher.
Machine Gun Preacher, o pastor metralhadora, o pastor com metralhadora, o pastor que faz coisa arada. Eu penso que esse filme dá pra gente trazer uma discussão aqui legal de ética. Bem, a gente precisa definir ética? E aí? Acho que não, né? Então a gente vai partir do pressuposto que você entende o que é ética e religião. A princípio, como é que a gente poderia definir numa frase ética e religião? Ficou um silêncio.
Essa foi pra você, Abner. Foi pra você essa daí.
A gente poderia dizer que é o comportamento moldado pela religião, ou o comportamento a partir da religião, influenciado pela religião, ou um comportamento que quer seguir dogmas religiosos, poderíamos entender a partir dessa premissa?
Pode ser, essa definição tá ótima, Bibo.
Então, é só pra galera entender o que a gente quer analisar esses filmes. Nós não vamos fazer análises, sabe, de produção, de quantos Oscars foi indicado, se foi indicado algum outro prêmio, não. Isso quem faz é o Cinecast. A gente aqui quer analisar a ética e a religião. A sinopse do filme Redenção. Vai lá. Marcelo, você...
Isso, é o único que eu sei.
E é o único que você assistiu, né? Pessoal, convide o Marcelo para gravar podcast. É show. Vai lá. Sacanagem, Marcelo. Tô te sacaneando. Betelero a gente pode sacanear. Mas traz a sinopse aí, só pra galera entender o mote da coisa.
É a história de um cara muito vida louca, um cara que vive nas drogas, na motoqueiro, doidão, e o cara depois de sair da prisão, ele se confronta com a situação que a mulher dele está convertida à religião. E aí isso acaba influenciando ele e ele vai ter uma vida nova também a partir disso.
Uhum.
Sem spoiler, né?
Não. Bem lembrado. Galera, spoilers, né?
À vontade.
À vontade. A rodo, aquilo. Então assim, Redenção, você não assistiu? Pode parar o Betelero, a gente não se importa, é importante que você já baixou. Não, falando sério, para e vai assistir o filme para você depois voltar aqui e reflexionar com a gente.
Agora eu posso continuar a sinopse, então.
Isso, detona, vai lá.
E aí esse cara, depois de convertido, ele não acha muito sentido na religião convencional, que se fala muito de amor ao próximo, mas não se pratica nada.
Uhum.
E ele tem um choque de realidade muito forte quando ele vai numa viagem missionária pra África,
uhum,
e ele acaba usando os talentos dele pra fazer realmente uma revolução, cara. Eu achei espetacular o filme.
Então o que o Marcelo tá falando, né? Que revolução é essa? O cara se converte, não vamos entrar em detalhes da conversão dele, mas só um ponto que eu acho interessante a gente, antes de já ir pra revolução dele, é que o filme já nas primeiras cenas já mostra o tom que ele vai seguir. Uhum. Lá é o sul do Sudão, se eu não me engano, ou o norte do Sudão, não lembro agora.
Exato.
Então já começa mostrando o quê? Qual é a temática? Crianças na África que são recrutadas pela LRI, como é que é? Não sei como pronunciar isso. LRA.
Lira.
Né? Pela Lira, que é uma facção contra o governo lá do Sudão, da África lá, e que recruta crianças para servir ao seu exército e fazer as barbaridades. Algo meio ou muito parecido com o que a gente viu em Diamante de Sangue? Confere ou não, produção?
Muito parecido.
Confere, muito parecido.
Muito parecido, né? O Djamu Houston lá vai atrás do filho dele que tá de novo nessas FARCs, algo parecido assim. Então já mostra o tom do filme e aí tem, como o Marcelo falou, o cara se converte, vai pra igreja, aquela religião onde Jesus tá ali. Achei muito legal, cara, uma coisa aqui, abrindo um parênteses, que é o seguinte, aceitou Jesus, já é batizado.
Exato, no mesmo momento.
Já levantaria uma discussão aí, né, se a gente fosse entrar pelo ramo da discussão teológica, mas como a discussão aqui é ética e religião, a gente vai ficar só nas questões éticas. Eu achei muito bacana isso aí. O cara aceitou Jesus e já é batizado. E aí, como o Marcelo falou, ele vai lá pra África, ele se impressiona com a pobreza, com a miséria e com essas crianças.
Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas no começo do filme, eu, pelo menos, tive a sensação de que a gente não sabe se o Sam, né, que é o Machine Gun Preacher aí, ele tá arrependido ou não, se ele realmente participou de uma conversão legítima, né? Então isso tudo fica muito oscilando, quer dizer, essa coisa dos valores, será que ele realmente incorporou, será que não? E aí quando ele toma a decisão de ir pra África, de ir pra Uganda, é que começa ali a aparecer que ele tá realmente convertido, assim. E aí tem uma coisa que acontece, que eu acho que vocês estão lembrados, é que ele decide, ao invés de ir pra o sul, ficar lá no entretenimento dos missionários, ele decide ir pra uma zona de guerra.
Isso. A colônia de férias, né?
Exatamente. E pra mim aquilo é super surpreendente porque é uma missão cristã. Que no momento eles simplesmente vão se divertir. E o cara falou: não, peraí, eu preciso entender o que que tá acontecendo. E aí ele fica completamente impressionado. Aí eu acho que a partir dali ele dá uma balançada e vai descobrindo que ele tem um chamado, se é que pode dizer assim.
Mas eu acho que é um processo meio normal, Abner, porque quando eu aceitei a Cristo, né, eu fui lá na igreja e tal, aí já tava, meus amigos já estavam me influenciando no sentido positivo, né, de que Deus é bom, Jesus é bom, que a gente deve se entregar pra ele. Eu fui lá, levantei a mão, impuseram as mãos sobre mim, aceitei a Cristo. Mas, cara, demorou também um pouco pra eu engrenar na coisa, entendeu? Também teve que acontecer algumas coisas pra eu falar, ô, não, peraí, eu acho que é mais do que isso. Quando ele vê aquela mulher sem boca, eu acho que ali, e isso é antes dele ir lá pro norte, certo, Abner? Quando ele vê isso. Aquela mulher lá sem boca, cara, foi desafiar isso. O cone e a mulher teve os lábios arrancados e tal. E acho que daí, ali, quando ele vai mesmo, ele, caramba, o cristianismo é algo... Porque ele vê já também o missionário lá na igreja dele, falando, ó, tem uma obra aí que precisa da ajuda de vocês e tal.
Agora, o tapa na cara mesmo é quando o menino explode, né? E aí eu acho que ali dá o choque.
Que cena.
Cara, aquilo ali me mata, velho. Porque é doloroso, assim. É terrível, terrível. E aí ele volta pra casa depois daquela experiência terrível. E aí começa a bagaça toda.
Quando ele disse sobre a questão da conversão do Sam, a princípio ser questionável, eu até concordo com isso. Porque no primeiro momento, o que levou ele a se converter... Me deixou na dúvida se era arrependimento mesmo, porque ele tinha se envolvido em um crime, chegou em casa com as mãos sujas de sangue e olhou pra mulher e falou, tô desesperado, me ajuda. Né? Então, nessa hora, eu falei, pô, ele tá querendo se converter, se entregar a Jesus, tá querendo sair dessa situação de risco que ele tá. Ele teve uma noite muito louca e, de repente, ele fala, não, chega pra mim, porque senão eu vou acabar me enrolando com a lei.
Alguém quer aceitar Jesus? Meu, a mãe, a filha, a mulher, tudo olhando pra ele. É uma pressão também, né? Alguém quer aceitar Jesus agora? E todo mundo te encarando, pô.
Quem que nunca viu essa cena, hein, cara?
Mas fala aí, Marcelo, por que você discorda?
Cara, eu discordo, assim, cara. Eu acho muito feio o que vocês estão fazendo de julgar a conversão de uma pessoa, cara. De verdade, cara, porque eu não teria dúvida nenhuma. Isso acontece, cara. Uma situação extrema te levar a Deus, te levar ao arrependimento, te levar realmente a finalmente entender uma coisa, é muito normal, cara. Acho que isso é uma coisa muito legítima.
Mas eu discordo de você, Marcelo.
Deixa eu terminar, então. Depois você discorda, tá? Eu acho que ainda no filme, cara, não dá nem pra gente pensar um negócio, então ele não tinha nem se convertido ainda, daí ele se envolveu nesse negócio da África pelo barato da coisa. Mas não, cara, na biografia dele mostra no filme, teve um tempo muito grande até chegar o missionário lá e fazer o apelo. Ele teve realmente uma conversão, uma mudança de vida, ele passou a trabalhar, largou as drogas totalmente, com o trabalho dele conseguiu uma casa pra família, condições, abriu uma empresa, tinha uma filha já pré-adolescente, Então, não tem nem como questionar
o começo do Sabonis
nesse sentido, né,
não, cara? Eu acho que eu me expressei mal. Eu não quis dizer que ele não se converteu. Eu quis dizer que a primeira reação que ele teve, a primeira motivação... A
bola propulsora pra ele aceitar.
Isso. Foi tipo assim, não posso mais continuar essa vida porque tá perigoso pra mim. Porque ele tinha saído da cadeia, ele tinha cometido um assassinato. Então ele, sabe, tipo, olhou pra mulher dele e falou, olha, quero sair dessa. Me ajuda. Agora, é claro que depois que ele começou a se envolver com a igreja, né, houve conversão de fato. Só disse assim que o que impulsionou ele a ir pra igreja foi, que nem o Bibo falou, a mola propulsora foi um acidente.
Que no fundo eles nem mataram o cara, né, ainda bem.
Não.
Segundo o amigo dele, né?
É.
Que, por sinal, tá excelente. General Zod, o Michael
Shannon. É verdade,
dando
cara.
Dando show, como sempre, né, cara? Muito bom.
General Zod, filho. Cara, o Zod.
É, muito bom, cara, muito bom.
Posso dar o troco em bala?
E aí, o que acontece? O que, que ele faz?
Deixa o Abner discordar de mim primeiro.
Vai lá, Abner, discorde.
Não, na verdade, eu só queria pontuar que a conversão dele não se dá na igreja, se dá no furacão, quando ele tem que proteger a filha, e a Paige e a mulher dele, naquele buraco enquanto o mundo tá caindo. E aí ele tem uma experiência, que aí a partir dali ele faz a reconstrução da casa, a nova empresa que ele abre, e aí a partir dali ele toma um novo rumo, né? Então a conversão dele não se dá dentro da igreja, como é com a gente também.
Aquela cena dos viajantes noturnos, né? Que eles estão lá, o grupo de missionários está num quartinho, e de repente vem aquela manada de criança cantando e tal. E ali, rapaz, acho que também o coração dele começa a falar com ele. E ele fala, caramba, quem são essas crianças? Ah, os pais liberam as crianças para elas andarem no meio do mato para que a LRA não as pegue e tal. Então eles ficam andando de vila para vila. E, cara, aquelas crianças começam a deitar ali. E ali tem uma coisa que eu acho muito interessante, e nesse sentido eu concordo bastante com o Sam, que a gente ainda não chegou no âmago da discussão, a gente tá dando aquela introdução. Que é quando ele fala o seguinte, não, vamos levá-las lá pra dentro, mas não dá, não cabem todas, mas essas aqui cabem, então essas aqui a gente pode ajudar. Então eu achei muito coerente da parte dele. Pô, eu não posso salvar todas, mas as que eu
não
puder salvar...
Não consigo mudar o mundo, então não vou fazer nada, né?
É, justamente.
Aquela historinha das estrelas do mar, né? Aquela criança tacando as estrelas do mar de volta pro oceano, né?
E o pai questiona ela, ah, por que você tá fazendo isso e tal?
É, não vai resolver o problema, né? Não vai mudar nada. Aí ela diz assim, não, pra essa aqui que eu tô jogando, vai.
É, bem esse princípio mesmo. E eu acho que ali ele tem a sacada, né, cara? Pô, o que eu posso fazer por essas crianças? E aí ele começa, então, a ideia de construir um orfanato. Lembrando que nessa parte da história ele já tá financeiramente estável, ele abriu uma construtora e tal, aquela coisa toda, e ele resolve então construir um orfanato bem num lugar, tipo Jardim Paraíso, assim, seria o bairro aqui em Joinville. Não sei qual que é o bairro de vocês aí.
Brasilândia aqui em São Paulo.
Brasilândia. MacLeod, Itajaí.
Aqui não tem isso.
Nossa, sou rico.
É, Marcelo, onde é que é aí?
Que é Ferraz de Vasconcelos.
Fala de catar, Marcelo.
Não é, gente. Aqui é cidade pequena, gente. Se eu falo um bairro assim, eu posso correr risco na rua, sabe?
Não, Jardim Paraíso eu também posso correr bastante risco. Ainda que
não é paraíso, né?
É, mas dizem que é mais propaganda enganosa do que, de fato, que é um bom bairro. Mas, enfim, o cara vai lá construir onde o caldo é quente mesmo, né? Eu não lembro o motivo agora pelo qual ele quer construir lá. Vocês lembram? Para poder ajudar maior número de crianças? Como é que é?
Ele diz o seguinte, para a mulher dele, ele diz que Deus falou com ele.
Isso.
E a primeira coisa é que ele tem que construir uma igreja, que é a Igreja da Amizade Shekinah. Que,
diga-se
de passagem, é um péssimo nome pra igreja, enfim.
É legal isso, cara. É crente fazendo coisa de nome de igreja? Vai, pega aí umas palavras bonitas aí, vamos juntar aí,
né, cara? Igreja da Amizade Shekinah. A igreja até, o propósito da igreja é interessante. É uma igreja pra quem nunca entraria numa igreja e tal, pra quem não
passa uma igreja. Uma igreja que não recusa prostitutas, viciados. E ali ele fala que ele sonha, né, que tem que construir o orfanato. E a mulher dele fala, ah, mas aqui a gente não vai ter o espaço, tal. Ele falou, não, não é aqui. É lá do outro lado. É. E aí tem uma coisa legal, que na abertura da igreja, o cara que eles chamam pra pregar falta, e aí ele tem a oportunidade de fazer um discurso lá, que é muito bonito, assim, tem uma parte bem bacana, que ele fala que Deus não chama apenas os bons, e sim os pecadores, e ele é o pior deles, assim. Tipo, cara, se eu estivesse na igreja dele, eu teria sentado na hora, assim.
Legal, é verdade.
É muito legal esse conceito. No fim, isso aí ficou muito de canto, né, na história dele. Mas tem uma igreja assim, cara, que nasce assim. Eu acho isso muito legal. Posso dar o troco em bala?
Não sei se foi falado aqui ainda hoje. Acho que ninguém comentou isso. Mas esse filme é baseado em fatos reais, né?
Sim, sim. Bem lembrado. Sam Childers. O cara existe até hoje. Bem, eu não pesquisei. Sim,
não sei. Existe. Não, tá lá
hoje, cara. Tá lá, até depois eu quero falar uma frase dele, né? A gente tem que terminar a discussão sobre o filme Redenção com a frase final da cena pós-créditos.
Que é excelente.
Que é excelente. Vamos entrar no âmago da discussão? Chega de enrolar. Chega de ficar passando vaselina. Vamos entrar direto no negócio aqui. Que é o seguinte, o cara faz um orfanato numa zona de guerra e ele ajuda crianças. Ele é conhecido como pregador branco, se eu não me engano, né? O missionário branco.
Pregador branco.
Nome de super-herói bacana, hein? Tá aí. Pô, o Brão devia escrever uma história em quadrinho de um super-herói crente. Cara, Brão, fica a dica. O pregador
não, branco. Não pode bater em ninguém, cara. Não tem graça.
Mas se for em nome do Senhor, se ele bater em, tipo, em Pastor Pilantra, não vale? Tipo num Jonas Nightingale. Não valeria a pena? Ah, quem sabe, né? Então, assim, o Marcelo não entendeu a referência porque não viu o filme! Então, olha só. Tô zoando. Tá? Então, assim, ele monta esse orfanato numa zona de guerra. E aí, meu amigo, é o seguinte. Zona de guerra. Não dá pra fazer igual Gandhi. Os caras da LRA chegam no teu portão com metralhadora. Não dá pra tu chegar e ficar parado. Não dá. E aí, cara, que entra o negócio. Que eu quero ver como é que vocês enxergam. A grande discussão ética do filme Redenção é... Como é que o camarada tá fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, parte de princípios éticos cristãos, mas o cara usa bala para fazer a obra de Deus. É com metralhadora. E aí?
Esse já foi o jeito de fazer a obra de Deus em tempos mais antigos.
Não, peraí, justifica isso aí.
Não, já foi a forma de fazer a obra de Deus lá quando Deus mandava matar... Nossa, faz tempo isso, né? Mas quando Deus mandava matar o pessoal lá de Canaã.
Sim.
Já foi a forma de fazer a obra de Deus em num lugar antigo. E a África, cara, está em outra época.
E vai ser no futuro também, porque eu assisti o livro de Eli e ele faz a mesma coisa.
Tá certo.
E a África tá deslocada do tempo, cara. Tá lá ainda, a coisa não tá nessa sofisticação da gente fazer política e negociar. Eu acho... Sim, o cara é muito louco. Isso não é um chamado pra qualquer um. Você que é psicopata e se converteu agora, não é assim que você vai usar seu dom. Mas eu acho que no caso dele lá, cara, se aplica.
Tá, eu entendo. Primeiro, tá, pessoal? Na verdade, não é toda a África, né? Algumas regiões da África que...
É verdade.
Então vamos dizer que o Marcelo tá dizendo que a África ainda tá, né, usando mimeógrafo, sei lá. E eu conversei com uns alunos meus da Angola. A gente tem uma turma de angolanos aqui que estão fazendo intercâmbio. E eles vieram estudar aqui, e ele me falou mesmo, eu perguntei, tu já assistiu o filme Redenção já? E aí, cara, é real aquela parada lá? Ele falou, é assim mesmo, nesse sentido o filme é muito fiel ao que de fato acontece lá. Beleza, eu concordo contigo, Marcelo, que a coisa lá é na bala, não dá pra ter aquela discussão diplomática. Tem uma hora até que ele encontra, né, o líder da nação lá, ou da região.
É muito triste, cara, é muito triste.
Ele encontra e o cara fica sabendo do trabalho do Sam Childers. E aí o Sam Childers fala, ó, você fica lá na sala, isso não é pra mim. Meu negócio aqui é com bala, né? Eu resolvo na porrada, no bom português. E ele fala assim, Sam Childers, vocês têm que entender que nós dois estamos lutando a mesma guerra. A minha acontece lá naquela sala. E o cara morre, né? Ainda bem que o Sam Childers não foi com ele. Num atentado. Mas tudo bem, cara, foi usado por Josué. Mas a minha pergunta é... Essa ética do Sam Childers, ela cabe na teologia do cabeludinho da Galileia?
É o seguinte, tem que contextualizar também, Bibo, porque se a gente estivesse numa zona de guerra, matar o líder que está oprimindo os meus filhos Seria comparar, é um mal menor em relação ao que ele tá fazendo, entendeu?
Tipo o Dietrich Bonhoeffer com Hitler.
Bendito.
Poxa,
mal
boa, velho.
Pensei a mesma coisa.
Exato. É melindroso? É, mas entre a arma na cara do meu filho e a possibilidade de eu defendê-lo, cara, o que você acha que Deus tá pedindo pra eu fazer?
Pois é, tenso isso aí, né, cara? É tenso. Pô, eu concordo que o meu amigo, inclusive, o Beto, ele é missionário lá em Burkina Faso, tá envolvido com os garibus, a gente vai estar gravando um BTcast com ele sobre isso. E é tenso mesmo, cara. Lá eles não precisam usar armas, né? A coisa é um pouco mais diplomática, assim. Mas, pô, ele mata a gente, né? Ele infringe mandamentos, sabe?
Quem não infringe, né, Bibo? Aí que tá, quem não infringe, né?
E é um só, afinal.
Na verdade, quando Jesus veio, ele nivelou todo mundo por baixo, né? Ele nivelou aquele que mata puxando o gatilho e aquele que mata no seu coração, odiando seu irmão. Nossa. É claro que tem consequências diferentes. A nível de pecado, se eu posso dizer assim, eu acho que a consequência de matar é a mesma, viu? Tanto intencional como na prática, eu acho que foi isso que Jesus quis dizer.
Seria... Sabe uma hora que esse limite fica muito próximo, assim, dá até medo, cara? Tem uma hora que ele é atacado e é uma guerra mesmo, assim. Uhum. De um lado tem os bandidos e do outro lado tem ele lá e tem RPG e tudo. E, cara, nesse momento, quem tá lutando com ele são os dois caras lá, do mal mesmo, vilões, e um monte de criança. E ele atira nas crianças, as crianças reconhecem que é ele... E lá pedem uma trégua e tal, acaba tudo sendo acolhida por ele. Mas, cara, você acha que na vida real nenhuma criança ali tomou bala dele? No meio dessa guerra?
Possivelmente.
Mas o filme retrata isso, né? Ele dá um tirambaço numa criança lá, num sniper.
Exato, na emboscada.
Sim, é verdade.
Sem saber que era, né? Sem saber que era uma criança.
Sem saber que era, claro, com certeza.
Mas olha só, Bibo, eu não vejo muita diferença entre a gente torcer pelo Sam Shields e pelo Capitão Nascimento matando os traficantes, cara. Ah, a gente torce igual.
É, entendo, mas o Capitão Nascimento não é crente. Ah, o Sam Shields também não?
Eu não sei, né? Discutível, cara. Discutível.
Não, pois é o que a gente tá tentando fazer aqui. Ao mesmo tempo, eu acho brilhante o que ele tá fazendo lá. Até podemos falar a frase dele final, né? Que define o ministério dele. Nos créditos finais, ele levanta a grande questão, né? Tipo assim, se o seu filho ou o seu parente ou alguém que você ama é sequestrado. Eu vou parafrasear porque eu não lembro com exatidão.
Ele fala o seguinte: você se importaria com a forma que eu o trouxesse de volta?
Olha aí, tipo, ó, o teu filho tá sequestrado e ele vai morrer. E eu posso trazê-lo de volta. Tu vai ficar me perguntando como é que eu vou trazer? Vai se importar se eu vou infringir alguma lei, algum mandamento, alguma coisa? Eu confesso que não, vamos pensar, eu não tenho filho ainda.
Verdade,
né?
Verdade. Nessa hora eu olhei pra Mi e falei, e aí Mi, e se fosse o César?
É, pois é, e se fosse a Xanda? Né? Mas aí que tá, não deixa de levantar a discussão ética, entende? E me parece, por essa fala do Sam Shields no final dos créditos, que ele tá ciente disso. E que, com certeza, nós não somos os primeiros a levantar essa questão e nem seremos os últimos. Porque essa fala dele denuncia muito isso. Tipo, ó, tu tá, não adianta vir querer me encher o saco, assim, eu lendo nas entrelinhas agora. Não venha me encher o saco que eu mato... Porque eu acho que a crítica, né, de todos nós tá naquela mulher que trabalha na ONU lá, ou sei lá, ou na Cruz Azul.
Ah, aquela loirinha,
Cruz Vermelha.
Né?
Isso, Cruz Vermelha. Tem Cruz Azul também, mas acho que trabalha com drogados. É, outra coisa. Aquela mulher levanta o questionamento, o que você tá fazendo aqui? E cara, ela faz um questionamento que estremeceu ali, vocês lembram?
É, cara, é realmente.
Na verdade, ela afirma, né? Ela fala, isso, você é um mercenário, não um humanitário, né? Ela afirma.
Não, sabe o que é pior? Ele começa a falar assim... Olha os apelidos que estão dando pra você. Há tantos anos atrás, eram os mesmos apelidos que estavam dando pro Coni.
Isso, cara!
Ele tava se tornando um vilão, cara.
É loucura aquilo ali, cara.
Mas, Bibo, voltando essa questão do dilema ético aí, cara, pra quem fez tudo o que ele fez, você acha que esse é um mal maior ou um mal menor? Eu acho que ele entra nessa pilha de falar assim, tudo que eu fiz até agora... não defendendo a causa de Deus, se eu posso fazer agora defendendo, poxa, se eu já tô condenado, sabe assim, uma coisa de colocar na balança, eu acho que tem essa coisa, esse dilema interno nele ali.
Tipo, não dá mais pra voltar atrás.
É, exato, ele já sabe que... Porque, assim, qual é a certeza que ele tem que ele tá perdoado? Porque tem um momento no filme que ele diz que ele não acredita mais, você sabe disso, né? Chega num ponto que ele acha que ele não é mais, tudo bem, que isso vai mudar em algum momento, mas ele se descontrola, porque há algo descontrolado dentro dele. Uhum. Então, para chegar nesse limite de que ele vai desacreditar de Deus, é porque ele tá colocando numa balança tudo que ele já fez e ele não tem a certeza que ele vai ser perdoado. Uhum. Então, se ele não tem a certeza, então bora lá fazer uma justiça social, por assim dizer. Uhum.
É, você se lembra que chega uma hora do filme que começa a acontecer tudo aquilo que aquela mocinha lá da Cruz Azul lá falou para ele, né? Ele começa a perder o foco. Uhum. De que o trabalho é para Deus e ele começa a fazer a coisa pensando em si mesmo.
Né? Boa.
Ele começa a ver todos como inimigos, ele começa a ver aquele orfanato como um território dele. Uhum. É, ele começa a pedir dinheiro lá na igreja nos Estados Unidos de maneira agressiva.
Meu, né? Que discurso, hein? Cara,
exato. Né?
E aí ele começa a perder a mão. E você percebe que Deus ama esse cara e ele tá no caminho certo, porque quando ele tá lá no fundo do poço, naquele barracão onde ele dorme sozinho, que antes ele dormia lendo a Bíblia, uhum, agora ele tava acariciando uma pistola.
Boa, cara, que referência, que paralelo.
Como mudou o coração dele nesse meio tempo, né? Ele, uhum, antes ia dormir, ia pra cama com a Bíblia, agora ele tá indo pra cama com uma arma. Uhum. Né? Ele tá
muito louco, cara, né?
Muito louco.
A missão virou, veio em primeiro lugar, né? Antes de tudo, né, cara? Não é mais uma consequência da vida dele de cristã. Então,
isso.
Veio pra frente, né? No primeiro plano.
E aí virou uma ambição pessoal aquilo que ele tava fazendo, né? Uhum. E aí como que Deus colocou ele de volta no rumo? Mandou aquele menininho lá que não falava pra junto dele.
Legal.
Aquele menininho que era... tinha
que
trauma.
Que tá no início do filme, né?
No início do filme, que é forçado a matar a própria mãe.
Puta, cara, que isso?
Nossa.
Pelo amor de
Deus. Fala sério, né?
Uhum.
E Deus usa a boca dessa criança pra ir lá e colocar o cara no caminho de novo, né?
Uhum. Tem muita cara camada, né, nesse filme. Essa parte, porque... O filme é muito chocante, assim, né? O tempo todo. E chega lá no, sei lá, quase 2 horas, você pensa que já acabou, assim, né? Que é aquilo mesmo, que você continua vendo, mas você pensa que é aquilo mesmo. Até então, pra mim, tava fácil de acreditar nesse cara, na motivação dele. Você fica pensando, ah, eu também faria a mesma coisa, né? Não sei o quê. Só que tá aí, né? Tá aí ouvindo podcast e indo pro cinema. Mas pensa isso, né? Daí começa, cara, o cara dá uma... Ele começa a virar o vilão mesmo e começa a te assustar, porque ele começa a se distanciar da família dele. O amigo dele, que era todo carente lá, precisava dele e tal, ele fala, tá saco cheio desse cara, não quero nem saber, dá um encontrão no cara lá, fala umas verdades pra ele, o cara entra em depressão e morre. E ele briga com a filha, com a mulher, cara, ele começa a ficar... insuportável, começa a virar uma pessoa muito assustadora, assim, até os caras lá que estavam junto com ele, o exército dele lá, começa a falar, cara, a gente não vai com você não, você quer morrer, a gente não quer morrer.
Bem colocado.
Posso dar o troco em bala?
Eu acho importante falar um pouco também que ele começa a se virar do avesso, até por uma motivação justa. O cara quer dinheiro pra fazer a obra lá, ser melhor, acontecer e tudo mais. Só que ele percebe como as pessoas são mesquinhas. Aquela cena do gerente da loja de carros lá, ou do dono, do proprietário, nossa, é ridícula, é, né? Se aconteceu aquilo mesmo, tinha que dar-lhe um soco na cara de um sujeito daquele.
É demais.
Tipo, a situação está difícil, realmente. Mas vem aqui na minha casa, vamos ter uma festa, pá, uma festa de arromba, e o cara dá um cheque de 150. Então,
ai, aquilo... que raiva daquela cena, cara.
Cara, é nojento. Então, cara, ele vende a empresa dele, né? Então, pô, ô louco. É demais.
E aí você vê, né? O que o cara tá fazendo com a família, né, cara? Que ele tá...
Pois é, outro ponto ético...
Negligenciando a família, né?
Outro ponto ético aí. Até que ponto também a filha dele não tem razão? Tirando a fala racista dela, né? Que você ama mais, acho que os negrinhos lá.
Os negrinhos,
é. É, tirando essa conotação racista da fala dela... Mas até que ponto ela não tá certa? A filha dele não tem culpa, né, cara? Ela quer uma limusine, é uma tradição americana, aquela coisa toda, ou deve ser, ou os filmes nos vendem, né? Se você mora nos Estados Unidos, nos corrija aí, mas os filmes nos vendem essa ideia da limusine no baile de formatura e tal. Pô, e aí tu percebe como ele começa a deixar a família de lado, a igreja, viva da igreja aí, dane-se, eu vou pra África e tal. E tu percebe que a mulher dele continua dirigindo a igreja, até no filme passa a ideia, né, da boa família, né, de que a filha e a esposa vão lá pra África de vez em quando visitar ele. Mas não sei, né, ficou aquela frase no final, Lynn e Sam ainda estão juntos e tal. Tipo, e aí? Até que ponto também negligenciar a minha família, né, o meu primeiro campo missionário, como dizem alguns, em prol, né, dessa causa?
Tem razão, punk. Tem razão, ele não podia acontecer isso.
Punk, cara, será que não dava pra envolver a família? Ou ele quer proteger a família daquela zona de guerra? Ou será que ele tá numa posição estilo Judas? Alguém tinha que fazer.
Ah, não como Judas, eu concordo com você com essa frase, alguém tinha que fazer. A gente às vezes quer achar que a vida cristã, ela é baseada no Sermão da Montanha, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, e parece que não sobra espaço para ninguém agir de uma maneira mais, entre aspas, truculenta. Então eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco polêmico, mas eu tenho para mim que Deus usa, sim, algumas pessoas com talentos especiais em locais e épocas diferentes para algumas coisas acontecerem. Então eu acho que esse cara é uma exceção dessas, entendeu? Não acho que é um modelo a ser seguido. É que nem você falou, alguém tinha que fazer aquilo.
O reformado chato diria para ti, Cláudio, é um absurdo. Deus não pode ir contra a sua palavra, que manda a gente ser manso, humilde.
Nota do editor: com reformado chato, Bibo quer se referir às pessoas que não dialogam com ninguém, pensam que somente a sua posição teológica é a correta. Somente isso. Nada mais.
Mas ao mesmo tempo a palavra também diz que a gente deve lutar por justiça social. Então a palavra também fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Né? Porque se fosse assim, Jesus não teria usado de violência para expulsar os mercadores do templo.
Pois é, bom exemplo.
Então acho que, embora acho que não tenha ferido ninguém.
Mas a pergunta é a seguinte, será que o Sam Childers, o atual, saímos do filme que a gente viu e pode julgar, entrar na área da especulação? Em última análise, ele não sai matando também por aí, ele se defende. E aí, acho que agora eu fiquei mais... Meu coração se aquietou em relação a isso.
Por quê? Porque é defesa? Não, cara, porque... Existe uma defesa?
É. Cara, eu tô aqui no meu orfanato, entendeu? Vocês estão vindo aqui com arma? Dá licença, eu vou sacar a minha também.
No primeiro ataque, o pessoal botou fogo em tudo lá, né?
Pois é, destruiu, até ele quase desistiu e tal. E a esposa, nada como ter uma esposa crente, né, cara? Não, não desista. É, até a esposa incentivou esse trabalho dele, né? Então acho que é de comum acordo a coisa aí. É, não desista, isso é um teste e tal. Então assim, eu acho que agora o meu coração se aquietou, cara. Ele não sai matando. Claro, tem uma parte do filme, como o Marcelo levantou aí, o McLeod, que é brutal, assim, que ele tá realmente faca na caveira. Mas eu acho que de resto ele só se defende. Ainda que nessa defesa, né, ele tá fazendo uma obra que cutuca os caras lá.
É, ele não só defende não, cara. Ele sabe que tem algumas crianças lá em algum lugar, ele vai lá no ataque mesmo, pra resgatar as crianças.
É, no fundo ele curte uma arma. Né,
não, ele gosta,
Não é à toa que o filme acaba ele dando tiro, né, cara?
Exato, exato.
Eu acho que o Sam Childers só nasceu no tempo errado. Acho que ele devia ser...
É verdade.
Lá no tempo... Ele devia estar junto com o Josué. Quem sabe ele podia ser o Caleb, alguma coisa do tipo aí. Mas, Cláudia, a tua colocação, de fato, ela é polêmica, assim. E eu concordo com ela. Partes e, ao mesmo tempo, outras partes eu fico... Meio assim, tipo, pô, mas será que Deus faria coisas que iria contra os princípios da sua palavra?
Olha, Bibo, e pra te falar isso, pra falar pra vocês essa minha posição, você não imagina como é difícil pra mim. Porque durante muito tempo eu fiquei assim, sabe, estudando muito os evangelhos e achava que o Gandhi foi um modelo de comportamento lá naquela questão da Índia. Ele fez certinho, mas, sabe, nesse contexto... Esse homem precisa salvar essas crianças e colocar num lugar seguro. Uhum. Ele está transitando do ponto A ao ponto B no deserto lá da África, no jipe dele. E vem um jipe no sentido contrário, com os caras armados até os dentes. Meu, acabou ali o ministério do cara, né? Se ele não for puxar uma arma, ele morre ali.
É verdade.
E se a gente saísse por aí matando uns pastores, hein, cara? Abner, tu que tá tão quieto aí, reflexivo.
Cara, eu tô pensando o seguinte, velho. Que isso dá margem pra gente pensar que a gente pode... se defender também usando de violência, né? Então, se alguém vai contra mim, eu posso simplesmente usar esse tipo de artifício, assim. Eu não sei se isso fica bem resolvido na minha mente, sabe?
O seu direito de ter uma arma na sua casa.
É isso que eu tô falando, entendeu? Será que a gente não ruma pra pensar isso já, Bibo, indo nessa linha, talvez?
É punk, hein?
É, eu sou contra isso, tá? Eu jamais pensaria em algo do tipo, assim.
E tem mais uma coisa que eu fico meio grilado, é o seguinte, até que ponto é legítimo o fato de Deus ter falado com ele especificamente pra fazer isso, entendeu? Te questionaria se isso fosse feito a nós, por exemplo, Deus se mostra num sonho pra mim e me passa uma coisa desse tipo?
Ah, mas a construção do orfanato, eu acredito que possa ter sido uma orientação de Deus. Talvez o local... São Shooters, quem sabe num lugarzinho mais calmo, né? Seria mais interessante. Mas acho que desse chamado em si, Abner, eu não... Até porque eu sou pentecostal, né, cara? Até coloquei no Twitter hoje isso, dia 25. O Mac já foi usado em sonho, cara. Deus usou o Mac num sonho que... Foi, assim, importantíssimo na minha vida. E ele não sabia de absolutamente nada, entendeu? Sonhou com uma parada, me falou, falei, poxa, Mac. Aí contei o babado pro Mac e tal. E, cara, foi assim, em direção de Deus. Então eu creio que Deus possa dar orientações através de sonhos. Isso daria milhões de outras discussões. Mas dessa questão eu não duvido, cara. Mas eu concordo com o que tu falou, Abner. Eu discordo da parte, né, da legitimidade do sonho e tal, até porque foi para construir o orfanato. Mas levanta essa questão de que até que ponto o testemunho dele pode motivar outras coisas, né? Um camarada agora quer acabar com uma gangue que assalta e estupra criancinhas, e o cara acaba virando um kick-ass aí, por conta, um kick-ass de Deus, entendeu? Então, é por isso que é complicado, e esse filme ele tem nuances diferentes, entende? Porque ele faz uma coisa que nós não faríamos e é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ele faz coisas estranhas, né? Contrárias ao evangelho. E levanta esses questionamentos, entendeu? Até que ponto, por exemplo, a gente sabe que tem pastores que estão na televisão que roubam o dinheiro da galera, descaradamente, né? Com discursos, meu Deus, que eu não sei como alguém cai naquilo. E se eu tivesse uma visão de Deus? Ó, esse cara tá fazendo muito mal, vai lá e mata. E aí?
Ué, se a sua visão for de Deus mesmo, você vai desobedecer?
Mas aí que tá, Deus daria uma visão dessa pra mim? Pra matar alguém, cara?
Ele falou com você, não foi comigo.
É, pois é.
E a gente viu o resultado da vida dele, então a gente fala, não, Deus falou com ele porque olha o resultado que deu. Mas lá no começo ele chega falando, você vê o passado do cara, vê que ele gosta de arma, vê que o cara é sangue nos olhos, não, Deus mandou ir lá matar... Os bandidos, cara, você vai falar, ah, meu, tem certeza que Deus falou com você mesmo?
Mas em contrapartida, ele não usaria um cara que nunca tivesse tido esse histórico. Tinha que precisar ser um Rambo gospel pra poder fazer o negócio.
Exato. Sim, entendi. Ainda que Deus não manda ele matar, né? Também vou defender o cara aqui.
Exato.
Deus mandou ele construir um orfanato. Aí é o seguinte, Deus deu aquela sacaneada de leve, assim, ó, construir um orfanato. Aí tem uns negocinhos no caminho aí que eu não vou te contar agora, descubra por conta própria. É que Deus faz isso. Ó, vai lá. Mas ele não fala que tem uns bichos papão no meio e tal, que ele faz assim pra gente aprender, né? Mas assim, cara, enfim, esse filme tá aí, os comentários estão aí, porque a gente não tem uma solução, a gente não tá aqui. A gente tá aqui pra pensar o filme, as questões éticas que o filme levanta. Eu confesso que agora eu fiquei um pouco mais aquietado, eu acho que ele não mata, ele se defende. E eu, meu amigo, é o seguinte, se eu tô num lugar... Sou feito de refém, por exemplo. Tá, vamos pegar um exemplo aí. Sou trancado num porta-mala de um carro. E lá no porta-mala eu acho uma chave de fenda. E o meu sequestrador vem pra cima de mim só com um paninho com um formol. Meu amigo, eu taco a chave de fenda na goela dele.
Não, sem pode. Dó. Você tem que evangelizar ele primeiro.
Ah, em nome de Jesus!
Nossa, pá! Cara, muito louco, hein? Há pouco tempo, cara, acho que no finalzinho do ano passado, tava tendo uma guerra aqui em São Paulo, de policiais e tráfico. Era muito traficante morrendo mesmo, e muito policial morrendo também. Uhum. E eu lembro que essa questão, cara, ela tava muito em alta na época, né? Uhum. Pô, esses policiais estão lá matando esses caras, isso é absurdo, tem gente que defende, tem gente que é a favor, e as pessoas geralmente são a favor mesmo.
Sim,
e eu lembro de ter tido um discurso mais ou menos assim, pô, se o cara tá fazendo o que tá fazendo, ele sabe as consequências, ele tá comprando o risco, tá entrando na guerra pra matar, tá matando os policiais, cara, ele tem que morrer mesmo, não tem o que fazer com ele, você vai deixar esse cara, você vai ser bonzinho com ele, deixar ele aprontar o que ele tá aprontando e deixar por isso mesmo, a polícia vai perder toda a autoridade. Cara, eu lembro de ter defendido esse ponto de vista... E perto de pessoas que não são cristãs, necessariamente, mas que sabem que eu sou cristão. E uma pessoa até questionou isso, cara. Falou, ah, você que... Uhum. É estranho isso vindo da boca de uma pessoa que vai na igreja todo domingo. Fiquei pensando mesmo, quanto que eu tava errado nisso, sabe? Pensar desse jeito.
Cara, pô, aí a gente vai entrar em discussão de pena de morte. Caraca, velho.
Não, acho vamos... que não, né?
Não, né? Vamos deixar
não
lá
seria,
pro...
Acho que não seria muito ético.
Tá, cara. É que, cara, a gente já tá uma hora nesse filme. Não sei se dá pra gente continuar. Vamos deixar pros comentários? Mas eu penso que ele se defende e na defesa você pode matar. Eu sou dessa opinião. Não?
Bibo, okay. tem só uma frase, eu acho que é bastante emblemática também, no diálogo final do filme, dele e do menino, que no final, que no começo do filme... É, tem que fazer uma escolha de matar a própria mãe e tal, senão ele morreria. Sim. O menino diz pra ele o seguinte: se nós permitirmos ficarmos cheios de ódio, então eles terão vencido.
Cara, essa é a frase.
Então, verdade. E eu acho, cara, que isso faz muito sentido, porque o que tá dentro do coração dele, né? Qual é a motivação pra ele fazer o que ele tá fazendo?
Perfeito, perfeito. Eu mato porque eu curto mesmo matar esses caras. Ou não, eu sou obrigado a defender essas crianças.
Senão eles vão já ter vencido. Quer dizer, é polêmico.
Polêmico.
Posso dar o troco em bala?
Bem, a discussão aqui está se alongando, a gente não vai com certeza falar dos três filmes que nós tínhamos em mente, um a gente vai deixar para uma próxima discussão, mas eu falei antes ali em matar pastor, né, que tem aqueles pastores que fazem muito mal ao evangelho no Brasil, e se a gente mataria eles ou não, como é que é aquela coisa. A gente vai falar de um filme agora que trata e acompanha a história de um pastor que é trambiqueiro por definição, que é do filme de 92, chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Abner, a sinopse desse filme.
Cara, a sinopse...
Pô, tem sinopse esse negócio desse? Eu nem sei se...
É bem simples, assim. É um charlatão, um cara chamado John... Na verdade, o nome dele nem é Jonas Nightingale, né? Mas essa é a alcunha dele. E ele é um cara que leva, viaja com alguns ônibus, uma equipe, uma estrutura... E vai para uma cidade, ergue um show,
circo, né? Um circo, literalmente.
E faz o que ele sabe fazer de melhor, que é milagres e mistérios. Esse, esse é até o nome do ônibus que...
Muito bom, muito bom. E é legal o seguinte, que o filme não quer te deixar confuso. Meu, será que ele é trambiqueiro? Ou... Não, na primeira cena do filme... Tu já vê que ele é um trambiqueiro e que ele tem uma equipe de trambiqueiros com ele. Então o filme não quer esconder que o cara é um charlatão. E que eu acho muito legal, cara, e aqui abrindo um parênteses em relação ao filme, é que tem gente da equipe dele que acredita nele, né? O coral ali...
O coral.
O coral é altamente alienado, né? E aí, acho que a gente tem um pouco dessa cultura americana, né? De corais que viajam mesmo pelo estado, pelos estados cantando e tal.
Ah, o Frank tem um, inclusive.
Quem?
O Franklin. verdade.
O Franklin do Achando Graça?
Exato, ele tem um coral, cara. Um coral de negão, assim.
Sério, cara? Sério? Fala alguma coisa?
Eu acho que estão em vias de, mas...
Olha aí, tu não tem um estúdiozinho na tua casa com microfonezinho?
Pô, cara, eu não posso adiantar muita coisa, mas eu acho que rola, hein?
Olha aí, de repente mexe.
Que legal.
Legal, bacana.
Eu acho que eu vou colocar, Bibo, a minha meta pra ele, que é 3,5 pau por dia. Que tal?
Ótimo. Tá excelente. O Bruce Willis queria ganhar R$1 milhão por dia pra trabalhar em Mercenários 3. Tá valendo, acho que se a gente for comparar aí, não. Nada a ver a minha comparação.
Não, mas é que o Nightingale, ele tem uma meta mesmo. De
claro! Perdi a referência, foi mal.
Que é 3,5 pau por dia, assim.
Por culto, então, né, cara? Por noite.
Por noite.
cara, tudo meta, tudo tranquilinho. Muito legal que já mostra o esquema dele. Fantástico, cara. Fantástico.
E é muito bacana que ele fala uma frase no começo do filme que, assim, pra você deixar sem dúvida que ele vai fazer cagada. Que é assim, cada cidade tem seu idiota. É só achar quem
é. Seus otários, né?
É,
eu não sei se ele usa a palavra suckers. Eu acho que eu vi dublado.
Suckers. Não, é, exatamente.
É, ele usa suckers, mesmo. Né? Sempre tem os seus otários. Interessante. E assim, o filme, obviamente, é um roteiro, é uma fantasia, não é baseado em fatos. Mas,
não é?
Cara, é aí que tá. MacLeod, é baseado em fatos esse negócio?
Eu acho que sim.
O Jonas Nightingale sim. Não existe.
É? Mas não é baseado no cara chamado Peter Popoff? Popoff.
Quando eu disse que é baseado em fatos reais, eu disse fatos, né, e não pessoas.
Ah,
ou
tá.
Seja, o Jonas pode não ter existido, esse cara, mas outros semelhantes a ele...
Eu não sei se o Jonas Nightingale mesmo existiu, ou se ele é embasado em alguém que existiu. Mas, cara, o Mori Cirulo foi descoberto que ele fazia esse tipo de coisa. Tem uma hora que eles estão desembarcando as bugigangas do caminhão, tá descendo cadeira de roda... muletas, entendeu? Tudo que vai ser usado depois pro grande show, entende? Uhum. Então isso de fato aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil e acontece com os demônios da Yurd, né? Então...
Nossa vida! Cara, realmente, isso aí tem em todo lugar, né, cara? É até difícil você falar, ah, foi baseado na vida de tal pessoa, porque tem tantas pessoas parecidas, mas eu, numa breve pesquisa aqui que eu fiz, eu vi que foi realmente baseado na vida de um cara, Peter Popoff, que era um cara que fazia a mesma parada que ele fazia.
Engraçado que tem cenas que ele faz uns trejeitos em palco ali durante aquele show dele, que, meu, parece muito com o Benny Hinn também, né?
Parece.
Cara,
parece.
Pode crer. Ele é um showman e ele não nega isso. Na conversa que ele tem com... o Liam Neeson? Caramba, Liam Neeson tá nesse filme lá, cara. Will, isso mesmo. Deixa bem claro, ó, seguinte, tá? Eu faço um show aqui que se eles fossem lá na Broadway, eles iam pagar $65 só o ingresso, ou só alguma parada assim. E aqui eles dão de graça e tal. O Will, pra quem não sabe, é o cara que tenta desmascarar o Jonas Nightingale. Mas ele deixa bem claro, eu dou um show e o coral manda muito bem, né, diga-se de passagem, cantam muito. O discurso dele nem abre Bíblia, não abre nada. Como ele trabalhava com dedução também, ele era um cara muito esperto também, né, ali com o policial.
Ele fala, né, no começo do filme, no ônibus, pra enganar aquele policial rodoviário, ele entra no ônibus e fala, né, ah, eu conheço as pessoas.
Sim, ele tem uma meio que uma de The Mentalist, aquela série que eu assisti alguns episódios, assim. Ele tem uma sacada, ele percebe o que ninguém percebe, ele sacou ali a questão do violino. Então ele é um cara esperto, ele é um charlatão.
Oi, chefe, lembra de mim? Jack Newton. Eu tenho uma pergunta pra você. Por que criou tantos idiotas?
E cara, e esse filme expõe, de alguma forma, uma nojeira que acontece no meio evangélico, os charlatões da fé. Mas vamos aqui, a gente não vai poder se estender muito nesse filme, mas o filme tem umas nuances interessantes também. É muito claro que ele é um charlatão, que existe uma ludibriação, e aí é o que eu chamo de alucinógeno litúrgico. Né?
Bonito, hein? Título.
Alucinógenos litúrgicos. Ou seja, são coisas utilizadas na liturgia, como a música, o teclado, o Abner, que entende de música, pode falar melhor do que eu, mas notas, né, que geram emoção. Não existe isso, exato. Abner. Né?
Não, existe total. E o coral do Nightingale, ele vai permear todo o filme, praticamente, com essa função mesmo, de emocionar. E, inclusive, na primeira noite que o coral tá... Desculpa, na primeira noite que ele se apresenta e é a estreia, digamos assim, do show, a plateia tá fria, ela não tá ainda quente e tal.
Isso.
E aí o coral vai aumentando, vai intensificando, a voz dele vai aumentando também, enfim, ele vai conseguindo comover ali a plateia toda. Isso. E aí chega no clima, no termômetro que ele precisa para começar a extorsão.
Estão prontos para o milagre? Tenham fé no Senhor e na força do seu poder. Tenham fé no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura do Senhor para que possam enfrentar os engodos do mal.
Anda logo, Ruth. Anda logo. A plateia tá fria, tem que incendiar. Anda.
Sim, estou falando. Sim. Eu ouço o Satã batendo, mas ele não pode entrar. Sim, senhor.
Vambora, pessoal.
Libertem-se. Deixem Deus entrar e assumir. Abaixem o tom um instante antes.
Abaixa.
Eu tenho que conversar com essas pessoas. Muito bem. Eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu quero contar uma história.
E agora a emoção.
Sobre um homem lá de Nova York. Um homem chamado Thomas. Bom, o Thomas morava na Quinta Avenida, com vistas para o Central Park, até do banheiro. Esposa linda, dois belos filhos. Mas sua vida estava péssima. E sabem por quê? Por causa do medo. Ele temia que seu negócio falisse. Temia que seus filhos fossem vítimas de injustiças. Temia que seu cabelo caísse e que sua mulher deixasse de amá-lo. Temia a morte. Mas a morte é uma brisa. Já souberam de alguém que voltou para reclamar? Não. É a vida que vai matar você.
O Matt, manda seu pessoal acordar.
Ele era um prisioneiro. É, Thomas. Era um prisioneiro do medo.
Amém, pastor.
Então, ele arrumou um advogado para o seu negócio. Um guarda para os seus filhos. E uma peruca de $2,000 e um médico de primeira. Mas Tom estava feliz?
Não.
Não. Porque quando Thomas finalmente veio a mim, ele ainda tinha medo. E o medo é maior que advogados e médicos. O medo é maior que dinheiro ou terras.
Amém.
Só há uma coisa maior que o medo, meus amigos. Só há uma coisa. E esta coisa é a fé.
Aleluia!
Precisa de seus talentos. Fé que sua mulher ama o que está em sua alma e não em sua cabeça. Fé que seus filhos serão protegidos não por um homem com um 38 na mão, mas pelo homem com um super equipado e poderoso lançador de granadas de amor. E esse homem, irmãos e irmãs, esse homem é um homem. É um homem somente. Esse homem é Jesus Cristo.
Isso.
Se querem se sentir felizes, tudo o que tem a fazer. Se querem se sentir amados, tudo o que tem a fazer. Se querem se sentir seguros, se querem se sentir fortes, se querem se sentir dignos, tudo o que tem a fazer, tudo o que tem a fazer, tudo o que tem a fazer é serem salvos.
Amém!
Digam obrigado, Jesus.
Obrigado,
Jesus. Isso. Digam aleluia.
Aleluia.
Tá lindo, Jojo.
Assim, a seiva sagrada de Jesus correndo por minhas veias. Eu sinto uma cura se aproximando. Mas antes que eu possa fazer uma cura, tenho que saber que estou do lado do Senhor. Preciso de um sinal de sua fé. Não estou pedindo que paguem por essa música bonita, não. Não estou pedindo que paguem pela palavra do Senhor.
Ah, não.
Eu preciso de uma prova que vocês acreditam.
Por que não me dá o anel de...
Que vocês pertencem ao clube mais exclusivo do universo. O clube onde só os fiéis e generosos de Deus podem entrar. Então, e somente então...
Oh, dá um anel, qual é a resposta?
Não, ninguém poderá deixá-los fora do reino de Deus. Diz pra ela que eu vou matar ela.
Tá ferrada, meu bem.
Vou ficar boazinha.
Vamos começar a coleta agora.
Aqui, senhor.
Mas lembrem-se, quanto mais derem, mais viverão.
Salve o Senhor.
Isso, é. Muito bom.
E aí tem essa função mesmo. A música, ela permeia tudo ali porque faz com que as pessoas entrem em transe coletivo. Assim.
Isso.
Isso não acontece nas nossas igrejas hoje?
Claro que
não,
existe.
Total, cara. Não, o filme é de 92, mas ele é muito atual, assim. Extremamente atual. E é engraçado que, assim, talvez a gente não vê hoje em dia... Não, cara, pior que a gente vê, né? Eu ia falar da teatralidade. Que ele é muito teatral, assim. Aquela hora que ele põe aquele blazer com vidro, assim, que fica, parece aqueles globos de danceteria, né? Ele é totalmente teatral. Cara, mas tu navega um pouquinho na internet aí, tu vê, né, a teatralidade. Tem uns pastores de uma igreja quadrangular, eu acho que é da Quadrangular, me perdoem se eu estiver errado, e também não tô aqui pra julgar a Quadrangular, mas eu acho que eles são. Que eles ficam em poço, já viram esses vídeos, cara? E Deus vai te tirar desse poço! E aí os caras caem dentro do poço lá, fazem toda uma novela, já viram isso? É horrível. Ou, o último que eu vi deles, eles estão no lamaçal. Estamos aqui agora presos neste lamaçal. Mas, Deus, não sei o que, cara. Chega a ser até engraçado, assim.
Isso eu também vi.
É, então tu percebe que ainda existe a teatralidade. Mas qual é o ponto, né, de discussão desse filme? Que é tudo isso que a gente tá falando. A teatralidade do cara, a enganação, como o povo dá dinheiro.
Exato.
E o povo dá dinheiro porque quer dinheiro de Deus. Né, o filme deixa muito claro isso. Que uma hora o Will pergunta, Rose, quanto você colocou no balde? Ah, eu coloquei 20. Eu quero toda ajuda possível. Entende? Mas pra galera entender o contexto, uma cidadezinha que vivia o quê? Do milho? É isso?
Isso mesmo.
Galera
capital
vivia...
do milho.
Isso, capital do milho e tal. E não chovia muito tempo. E aí tem uma parada que é interessante, que eles fazem um sistema de... Ela tem a Jane, né? Que é a Jane que ajuda ele?
Isso.
É, né?
Isso, a Jane.
Aí a Jane tem um microfonezinho, a galera ia fazer uma pergunta pra assistente dele e ele adivinhava qual era a pergunta. Obviamente, ele adivinhava a pergunta, porque ela tinha um microfone na, né, de lapela escondido. E aí, tem uma hora que alguém pergunta, né, quando é que vai chover? Que é o grande dilema da cidade. E não é que acontece duas reviravoltas, né? A primeira é que um menino aleijado, que já tinha sido desenganado por picaretas, e o que que picaretas usam para enganar o povo? Se você não foi abençoado, é porque... Ah.
Falta fé.
A sua fé foi pouca.
A sua fé foi pouca, né? Pouca fé. Então, assim, acontece um milagre. O menino da muleta, não sei se vocês já foram muito em igreja, em cultos pentecostais e tal.
Eu já.
Existe o efeito manada em cultos pentecostais. Efeito manada, acho que até é um termo da psicologia, por mais estranho que ele seja, mas eu, se não me engano, a psicologia utiliza esse termo para falar o seguinte. Começa a ter um avivamento, e até legítimo. Não estou falando que todos os cultos pentecostais são assim, que essas coisas não são de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que pode começar como uma agitação divina, entende? De pessoas se alegrando no espírito e tal, e de repente muita galera entrando na onda. Tipo As Bruxas de Salem, que é um...
Cara, eu tava pensando exatamente isso, cara. Catarse coletiva,
isso.
Né?
Isso, essa é a palavra.
Essa é a palavra. Então, é o efeito manada, é o nome popular da coisa. Ou seja, a galera... Aí o culto, uma hora, tá todo avivado, o coral cantando no mais alto volume, e ele vai curando uma galera, entre aspas, né? Ele derruba uma galera. E a galera vai glorificando a Deus, entendeu? Porque depois ninguém vai pesquisar se a pessoa foi mesmo curada e tal. Só que no meio desse auê, o menino vai com a muleta até lá à frente. E aí ele até fala o seguinte para o assistente dele, deixa as pessoas verdadeiramente enfermas lá atrás. É, olha aí a sacada. E aí, meu amigo, o que acontece? O carinha com a muleta vai lá e é curado. E isso mexe com o Jonas.
Ele fica boladão, cara.
Boladão, cara. E ele fala o seguinte, ele até chama o menino de otário. Ele fala pro menino que tudo que ele faz é uma fraude. Só que daí ele fala o seguinte, que não dá pra contornar o que é verdadeiro. Tipo, isso, cara, exatamente. O que aconteceu contigo é verdadeiro. Não dá pra tu me seguir. Eu engano otários, entende?
Mas só que a resposta do Boyd pra ele é: que diferença faz se o resultado é positivo?
Putz, que na ele verdade sabe. É uma coisa que ele falou pro Boyd antes
disso. No começo, exato.
Isso. Putz, cara. Essa é a dinâmica da sociedade, né? Tipo, se o resultado, meu amigo, é bom no final, não importa. A gente volta até pro Sam Shielders.
É verdade.
Não é, cara? Olha só como tudo tá amarradinho aqui. E é muito sério isso, né? Se o resultado final... Porque, de fato, ele trouxe esperança pra cidade. E aí até eu fiz um paralelo, né? Como eu tava na vibe do No Barquinho, que eu ouvi o podcast lá sobre Jonas e tal. Pô, Jonas foi um cara que não queria ser bênção de Deus, mas acabou sendo. Então eu vejo muito isso com o Jonas do filme. Porque, queira ou não... O menino foi curado por causa da fé do menino. Mas quem que incentivou e inflamou uma cidade inteira e até mesmo cidades vizinhas?
Uhum.
Foi o pilantra, foi o picareta. E aí acontece um milagre maior ainda, que daí o Jonas meio que parece que se converte, não dá pra dizer. Não sei se ele mudou, mas a princípio ele abandona tudo. Abandona tudo e chove quando ele tá indo embora. Na cabeça do povo, meu amigo, foi o Jonas. Então, por isso até que eu lembrei do Jonas da Bíblia. Não queria ser bênção, mas acabou sendo bênção.
Oi, chefe. Lembra de mim? Jack Newton. Eu tenho uma pergunta pra você. Por que criou tantos idiotas?
Será que Deus não cura também nessas igrejas neopentecas?
Claro que cura. Eu acho que cura, cara.
Ai, ai.
Diz aí, Marcelo, o que você acha?
Cara, eu preciso ver pra crer, cara.
Não, a gente não tá dizendo
acho assim que um dia, é acho que um dia escala, talvez eu até veja, mas...
Tá, mas peraí, Marcelo, agora pegou um novo caminho aqui, só uma tangentezinha. Mas tu não crê nem em milagre, cara?
Não, eu creio, claro.
Ah,
que eu creio.
Tá, não. Tu tá falando em contexto...
Mas que vai acontecer num lugar assim, que o cara tá lá dando um caô lá e que vai acontecer lá, cara.
Tá, deixa eu trazer uma pra vocês aí, tá? É, até talvez alguém lembre de alguma história e pode compartilhar com a gente aqui. Teve aqui na minha cidade, anos atrás, um camarada que era conhecido por o camarada que Deus usava pra curar. A igreja lotou nos dias de culto dele. Lotou. O cara tirava coisas de dentro das pessoas. Tipo espírita, tá ligado?
Tipo
espírita. Aí o que aconteceu, meu amigo? Foi descoberto que ele usava pele de galinha. Ele até usava uma roupa, cara, diferente. Ele usava uma roupa estilo Caio Fábio, assim. Aquelas túnicas e tal, uma parada meio assim. E olha só, foi descoberta a fraude dele, entendeu? Que ele tinha pele de galinha, tripas de galinha ele usava, sabe?
Andava com essas paradas já na manga.
Usava, porque ele ficava esfregando na pessoa e de repente aquilo saía na mão dele, entendeu? Só que no meio, né, de todo esse auê de muita gente que não foi curada mesmo e tal, teve um irmão que foi curado, cara. Fato é que o cara foi esfregado pelo tal curandeiro e foi curado. E assim, quem disse pra mim foi, né, uma pessoa de confiança que conhece a pessoa. Não, e o cara tem exame, estudo de que foi curado. Que é, esse é o dilema que a gente entra quando a gente fala, é o dilema ético da teologia da prosperidade. É, eu conheço gente também que realmente fez doações incríveis e hoje em dia são prósperas financeiramente. E aí, Macacalho, não é tentador?
É, cara, aí realmente eu acredito que se acontecer é igual no filme mesmo, né? Não, essa pessoa que foi curada, que você contou e que você conheceu, não foi por causa do pregador charlatão, né? Foi por causa da fé da pessoa naquele momento, realmente, né, cara?
Sim, mas é aí que eu digo o papel, a importância do charlatão.
Fomentar aquele momento de...
Fomentar aquele momento.
Induzir a pessoa a um estado de mais proximidade à fé, algo assim, né?
Pois é, e aí?
Cara, que doido. Isso é muito louco.
E aí? Betelero também faz a gente pensar, gente. Tá achando que é só jogar conversa pro alto? O que que é isso?
Queria muito saber o que o Abner acha disso. Fala aí, Abner.
Eu acredito realmente, cara, que Deus pode usar o que ele quiser, que meio ele quiser, pra fazer o que ele quiser, assim. Eu acredito na soberania dele, assim. Por mais que seja um charlatão, entendeu? E porque, outra coisa, nas nossas igrejas, ou nas igrejas neopentecostais, eu acredito naquele mar de gente lá do Valdomiro, esteja alguém que Deus cure por causa do tamanho da fé da pessoa, entende? Então, eu não tenho muito esse dilema, não, cara. Pra mim, tá tranquilo. Tá em casa, assim.
Eu acho que eu entendi qual que é meu conflito, cara.
Fala.
Porque se dependesse de mim, não existiriam charlatões no mundo. Se não existissem charlatões no mundo, essa pessoa nunca ia ter esse momento dela. E talvez essa pessoa nunca tivesse sido curada. Só que daí, porque isso existe, aquela pessoa que estava lá e foi curada, aconteceu aquilo com ela. Então quer dizer que é mais ou menos assim, cara. Quando existem charlatões no mundo, vamos contar que 0,001% de resultado acaba acontecendo. Mas eu acho que o que esses caras fazem de mal, cara, não justifica,
isso, sabe? Eu até acho que o fato da pessoa ser curada em um ambiente desse, eu diria que encalhou da pessoa estar ali naquele ambiente quando foi curada, entendeu? Eu acho que não tem a ver com o lugar e nem com o charlatão que tá lá na frente, entendeu?
Ah, tem, eu acho que tem, Cláudia.
Eu tenho a ver com o momento, cara.
Ele gera aquele contexto, né?
Ele gera,
louve a Deus agora, glorifique, e você vai ser curado agora, creia, entendeu? Tipo, mais ou menos assim.
Nossa, cara, é muito doido isso, cara, existir no mundo. Eu realmente tenho muito conflito com isso.
Tem uma frase da Jane que talvez resuma bem essa necessidade ou por que existem charlatões. Sempre vai ter uma necessidade de contos de fada. Ela cita isso numa determinada parte do filme.
Sim, pro Will, uma conversa com
o
Will.
Ele fala assim, o que o Jonah, o Nightingale faz é vender contos de fada. Se as pessoas estão comprando, é uma necessidade delas. Isso diz muito a respeito da necessidade do ser humano não em ser enganado. Mas entrar numa vibe de que ele está sendo tocado por Deus, ele está tendo uma relação com algo maior do que ele. E, cara, precisa de ter alguém orquestrando tudo isso. Assim.
Será que o Jonas Nightingale vai entrar naquela escala de em teu nome eu fiz milagres, mas sai daqui que eu não te conheço, entendeu?
Olha, cara... Eu não sei se o Nightingale vai ser salvo, mas o Steve Martin precisava, cara.
O cara tá bom demais, cara. Bom demais.
Em plena forma, assim. Quer dizer, tudo bem, 92, mas é que incrível, né, a atuação dele, assim.
Porque ele convence.
Convence. Porque eu não sei se vocês tiveram isso, mas assim, eu não fico com raiva dele em nenhum momento do filme, assim.
Não,
por mais
eu
que eu saiba que ele tá fazendo isso. Coisa errada, sabe?
Eu não fico porque o filme já me apresenta ele. Ó, eu sou um charlatão. E aí, vamos ver o que esse charlatão vai fazer. Mas não é que o cara é gente boa mesmo? Tipo, ele convence, ele é animadão, ele anima a plateia mesmo, entendeu? E leva um pouco de esperança. Mas acho que essas discussões aí, né, gente, a gente não pode jogar todo o neopentecostalismo, então, no lixo.
Claro,
né? Acho que como resultado dessa discussão nossa, é uma pena que muitas pessoas que estão nesse movimento... Elas estão lá pelos motivos errados, né? Aquilo que Jesus já condena no Evangelho de João. Acho que entre o capítulo 6 e o capítulo 8, agora vai fugir a memória aqui. Mas que Jesus até dá uma confrontada na galera e só fica os discípulos. E aí, vocês? Não, peraí, senhor. Não, não tem pra onde ir. A gente tá aqui porque tu tem as palavras de vida eterna.
É quando o povo tá seguindo Jesus por causa da multiplicação dos pães e tal, né?
Isso, justamente. Então, quem garante também, né, que no meio dessa manada, dessa catarse coletiva, ali não tem gente que, de fato, possa conhecer a Deus e ir para uma igreja mais séria e tal?
O próprio Cristo dá a entender em algum momento que as pessoas, que uma parcela dos que o seguiam, seguiam por causa do show, né? Que eu digo show por causa dos milagres, por causa de algum benefício que ele pudesse trazer.
Até
então
os discípulos,
é muito,
né,
delicado, cara. Muito delicado.
Os próprios discípulos seguiam Jesus por interesse. Se a gente parar se a gente começar mesmo a afinar o crivo, me diz um discípulo que ficou com Jesus na crucificação. Tá, João ali. Tá, vamos deixar o Joãozinho ali com a Maria e tal. Mas de resto, brother, vazaram tudo. Por quê? Motivações egoístas. Cara, Deus é Deus, né? Pô,
é muito louco, cara.
Isso
chega até uma discussão que eu já tive com o Abner aí, né? Sobre as motivações da gente que dificilmente, vai melhorando, dificilmente são boas e puras e não sei o quê, só que os resultados vêm, né, cara? Existem resultados. Eu acho muito louco isso, porque eu gostaria muito que o mundo fosse diferente, que não fosse assim, que o cristianismo fosse sincero, fosse tudo verdadeiro, as pessoas procurassem realmente a verdade e fossem atrás da verdade. Eu não tô nem sendo... sei lá, moralista em falar isso não, né, cara? Que eu acredito que isso poderia funcionar no mundo, mas, cara, é duro que o único jeito de ter resultado é através desse circo todo que a gente vive, né, cara?
Mas deixa eu dizer uma palavra de conforto pra ti, Marcelo. Deus também queria que o mundo fosse diferente, mas sempre tem uma serpente no jardim, cara. Teu mundo também teria serpente e não adianta, cara. Eu não ouvi ainda esse GraçaCast sobre motivação, mas pincelando só o que tu falou... Cara, as nossas motivações, né, elas são manchadas, né, como você tava falando aí. É porque é tudo aí a gente entra na discussão da hamartiologia, que foi aí um BTcast que a gente teve tempos atrás. Mas, cara, mas no fundo, é só Deus que vai poder julgar mesmo todo esse circo. É Deus que vai dizer quem é o palhaço, entende? No fundo é só por isso que a gente não tem. A gente, claro, que tem críticas ao neopentecostalismo, que são muito óbvias e são descaradas, né? É uma heresia tão evidente que, mas no fundo assim, não dá pra eu descartá-lo, né? Ele tem a sua importância social. Dessa desgraça que é o neopentecostalismo, Deus ainda faz chover, cura alguém, fede mais, não cheira bem, ele pode nos trazer. Até o nome em português ele ficou bom, mas eu penso... Mas ao mesmo tempo também eu penso que o nome em inglês, que é Leap of Faith, que é um salto de fé, eu acho que ele condiz mais com o filme, com a temática do filme. O fé demais não cheira bem, brinca com a ideia, né, do charlatanismo, né, aquela ideia assim que desconfiança. Mas a ideia, se fosse um salto de fé, que eu acho que é essa uma tradução possível para Leap of Faith, ele combina mais, porque teve muitas pessoas que deram saltos de fé ali. O próprio Jonas. Então, eu penso que o título em inglês ele capta mais a essência mesmo do filme em si.
Tava aqui pensando de um outro filme que eu vi e eu não tenho encontrado ele em lugar nenhum. Um filme já meio antigo também, que é chamado O Apóstolo, vocês conhecem?
Cara, com Robert Duvall?
Isso.
Caramba, eu nunca assisti, mas já vi trailer dele.
Recomendo para quem puder ver, porque também trata de um pastor, obreiro, assim, que ele tem um problema de temperamento muito forte, ele acaba separando da mulher dele, né? A mulher dele abandona ele, ele acaba agredindo esse novo marido dela, né?
Caraca.
Fere o cara, né, de maneira grave, e ele acaba fugindo para uma outra cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E lá ele continua com esse ministério, né, de querer levantar uma igreja, trazer pessoas.
Uhum.
Só para encurtar a história, eu queria dizer a frase que ele diz no fim do filme, que tem a ver também com esse charlatão desse filme que nós estamos discutindo. Porque no fim do filme, a polícia encontra ele e vai lá para prender esse cara. E ele educou, ele disciplinou um sucessor para ele, né, um aprendiz, um jovem lá da igreja.
Uhum.
Na hora que ele tá sendo preso, ele vai tirando as joias da mão, tirando o relógio e dando na mão desse rapaz e se seguir de frase pra ele. Você vai pro céu, meu filho. Eu vou pra cadeia, mas você vai pro céu. ele diz assim, sabe, tipo, eu sei o que eu fiz, mas o Deus que eu te apresentei, esse evangelho que eu te apresentei, é verdadeiro. Segue esse caminho que você vai se dar bem. Agora, eu não. Eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou. Então ele disse essa frase pra ele. Você vai pro céu, meu filho. Eu vou pra cadeia, mas você vai pro céu.
Ô, MacLeod, mas será que o fim do próprio Fede Mais Não Cheira Bem já não é mais ou menos isso? Porque o Nightingale tá indo por um caminho, por uma estrada, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele.
Uhum.
Em contrapartida, a congregação, por assim dizer, está celebrando o coral cantando, a galera celebrando, entendeu? Sem a presença e a figura de um animador, assim. Uhum. Eu acho que talvez tenha um final aí que possa, ser esperançoso.
No final, chuva trouxe a colheita. Tanto a colheita física, que é do milho, quanto a colheita das almas ali.
Né? E mais uma coisa, Bibo, a não presença de um animador.
Isso, o forte isso. Hein?
Sim. Não precisaremos. É muito louco isso, assim, com a atuação de Deus, vou teorizar agora, com a atuação de Deus eu não preciso de um intermediário.
Uhum, eu não preciso de um animador.
Ele passou a se sentir a mais ali, né? Deus operando sem a... De verdade, né? E sem a influência dele, enganadora, ele olhou, acho que em volta e falou: não, eu tô sobrando aqui.
Isso mesmo.
Exato.
Concordo. Exato. Muito bem.
Oi, chefe. Lembra de mim? Jack Newton. Eu tenho uma pergunta pra você. Por que criou tantos idiotas?
Tá aí a dica, se você ouviu, mesmo sem ter visto os filmes, né, você já sabe então dos finais, mas mesmo assim vale a pena você conferir Redenção com Gerard Butler, é uma produção de Hollywood e tal, um filminho bem produzidinho, explosões bem feitas, cenas de tiro bem feitas, e tá aí o Fede Mais Não Cheira Bem, também bem feitinho, atuação impecável de Steve Martin, Liam Neeson também tá no filme, tá muito bom como Will, a Jane, que acho que até é uma atriz conhecidinha, mas acho que só fez aquele filme, eu não vi ela em mais lugar nenhum, mas é uma boa atriz, um bom elenco. E galera, tá aí dois filmes que despertam essas sessões éticas. Obviamente você tá pensando, meu, eles não falaram disso. Claro, a gente não falou para que você comente. Vamos fazer nos comentários aí uma discussão sobre esses filmes. E, gente, tem mais, né? Tem muito mais filmes pra gente estar explorando aí. E o Betelero vai seguindo nessa linha. Abner, obrigado pela presença aqui, cara.
Cara, que isso. Prazer todo meu sempre participando aí. O Betelero tá demais, tá legal.
Show de bola. E, Abner, você pode participar também de um MTCast. É só a gente combinar aí e quem sabe rola, né? MacLeod,
obrigado, cara.
Tá dentro, né? Chega mais. MacLeod, valeu, cara. De novo, tu já é elenco fixo do Betelero e sei que também tem capacidade pra gravar um BTCast. E já vou adiantar, Marcelo, você também tem capacidade.
Ô, cara, muito obrigado. BTCast, né? Eu vou ser perdoado nessa última bancada, então?
Vai, totalmente, cara.
Ó, beleza.
Tu é tão simpático, cara. Tu é tão gente boa, assim, que, sabe, passa. As tuas cagadas, elas são, sabe, amenizadas pela tua simpatia. Então, cara, gente boa, boa na gente, entendeu? MacLeod, obrigado, MacLeod.
Obrigado a você, foi um prazer participar novamente. E mais uma coisa, o Gerard Butler, ele participou, de... ele fez outro filme importante aí, não fez não?
300?
Isso, eu acho que o ator lá na África, ele tava com uma vontade de gritar... Esparta!
Boa, boa referência.
Aquela metralhadora na mão, cara. The Sudan. É isso! Eu tava falando isso desde o começo do podcast. Falei no final.
Tá certo. Marcelo, obrigado, cara, pela tua presença aí. É fixo também aqui no Betelero. O Paulinho, me desculpe aí, mas tu já tá aqui também.
Muito honrado com a... E também tô terminando muito transtornado esse podcast, cara.
Que bom, que bom.
Esse assunto mexeu comigo muito.
Que bom, cara. Legal. Espero que tenha mexido com os ouvintes também e faça a gente pensar. Eu acho muito legal quando a coisa não vem enlatada e rotulada. Né? Não, pessoal, tá aí, o que vocês acham? Me digam a opinião de vocês. E é isso aí. Gente, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Betelero. E a gente volta sei lá quando, né? O Betelero não tem aí uma periodicidade. Não tem uma periodicidade, mas ele pode voltar ainda esse ano. A gente tá aí para discutir filme e tantas outras coisas. E tem mais temas aí pra gente estar falando aqui no Betelero. Valeu, um abraço e é isso aí. Eu nem sei como encerrar o Betelero.
Tchau, tchau! I've been lonely, I've been cheated, I've been misunderstood. I've been washed up, I've been put down, and told I'm no good. But with you I belong, cause you helped me be strong. There's a change in my life, since you came along. Cara, o mais engraçado que esse exército que você tá chamando de IRA, porque você viu na legenda, na verdade é LRA.
Isso, mas é LRA.
Ah, eles falam IRA?
É, não, não, mas é eu... que acho que o Abner foi dar uma inglesada na coisa e falou Lyra.
Ah, tá. Não, mas você sabe o que é pior? Isso significa Lord's Resistance Army. Ou melhor, é um exército de resistência do Senhor. Uhum. Esse exército de resistência, ele já tem um cunho religioso em si. Ele já é o pessoal que é de fundamentalistas cristãos, uhum, fazendo o que eles acham certo, cara.
Caraca, é verdade.
Então você vê que o negócio já começa aí. O cara, o grande Darth Vader do negócio, o grande, o Coni, uhum, ele é um cara que era um religioso, cara, um cristão.
Caraca, porque tinha questão, eu não cheguei a pesquisar a fundo as motivações dessa LRA, não sei se eles são contra, acham o governo é tirano, eu não cheguei a pesquisar muito, alguém chegou a dar uma olhada, não?
É, isso mesmo, eles queriam derrubar o governo atual.
E com motivações cristãs, interessante isso.
Com desculpas cristãs, né? Com...
Eu tô pensando num trem.
Não entendi.
E o trem tá chegando.
Pô, a brincadeira que ele fazia com a filha, ô louco. Ok, essa deixa quieto.